Olá, pessoal! Você está no programa correto. Muito bem-vindos a mais um BetCast, a sétimo episódio da nossa segunda edição, segundo ano de BetCast, mas o BetCast já está aí há muito tempo, vocês que não sabem, o Felipe já sabia. Vamos falar hoje sobre vários assuntos muito legais, mas vamos começar com um assunto incrível. Hoje tem dois assuntos para rebater com o Felipe. Primeiro é lá na Inglaterra, depois é lá em Minas. Ele vai ter que me explicar os dois. A primeira é por que o São Paulo foi pro Galo. E o segundo é por que a invencibilidade do Liverpool caiu. Vamos começar dando boa noite para o Netuno, que vai lançar a sua segunda ou terceira turma, Netuno?
Boa noite, terceira.
Terceira turma do curso. Qual é o nome do curso, Netuno?
Ah, é o curso do Netuno, não tem nome, né?
Curso do Netuno, sem nome. Vote no nome, hein?
Cada lançamento eu dou um pseudônimo.
Boa. Manda o nome aí. Você acha que o curso do Netuno tem que ter um nome? Manda o nome no chat aí pra gente poder escolher o melhor nome.
Não, 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 não manda não. Não manda não.
Boa noite, Gabigol, tudo bem?
Delezinho básico, boa noite a todos, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo aí no nosso podcast, todas as plataformas podcast, aliás, tamo junto, né, vai Corinthians.
Boa, podcast patrocinado pelo Bodog, não pela Bodog. Vamos falar um pouquinho agora com o Felipe, já aproveitando para dar boa noite para ele, e perguntando o que aconteceu com o time do Klopp. Acabou o gás, acabou o caô, acabou o quê?
Boa noite, Theo, Gabigol, Netuno, nosso produtor Vaguinho, todo mundo que nos acompanha, né? Cara, é uma, assim, acho que o pessoal que já vinha acompanhando o Liverpool, né, já tava com um pouco esse sentimento, né? Não sei se foi de salto alto, né? Eu, na minha visão, é que essa mudança, a gente já comentou bastante aqui sobre essa mudança de estilo do Klopp, né? Antigamente o Klopp era um jogo mais funcional, aproximava os jogadores, né? Fazendo muita pressão. Hoje em dia ele está fazendo um jogo mais posicional, né? Parecido com um pouco com parecido, entre aspas, né? Com o do Guardiola, né? Onde tem de cada jogador fica na sua posição, esperando a bola, né? Isso causa um certo marasmo na equipe, e a equipe, isso fugiu um pouco das características da equipe, né? Tanto que nesse jogo contra o Watford, desde que o Klopp assumiu, né? Já para agraciar o Netuno, foi o jogo com o menor XG da história, né, do Klopp, né? Foi só 0.2. 0.2, gente. É um número muito baixo. Né? Principalmente pro Klopp, né? 0.2... Só pra falar.
Deixa eu te perguntar, Tidão. Cara, me explica esse 0.2 aqui. Isso eu não consigo entender do XG.
XG.
Explica,
por momento por favor. XG.
É, por não, favor. Explica pra mim e pra nossa audiência como é que se chega nesse número.
Faguinho, depois você corta pra gente colocar a explicação do XG no Instagram.
Deixa eu te dizer o porquê, porque eu acompanho o canal do Felipe no Telegram, e quem não acompanha tá perdendo tempo. Ele botou lá que o Barcelona teve 0.2 XG, me explica.
Liverpool, né?
Não, mas do Neoclássico tu botaste também.
Foi 1.2, foi 1.2. Mas, ó, o que significa o gol esperado, né? O gol esperado, ele é uma métrica qualitativa, né? Então ela vem para adicionar mais informação do que simplesmente chutes no gol. Então, o que a gente faz? A gente usa um algoritmo, né? É aprendizado de máquina, que faz o quê? Ele pega a localização do chute, né, em coordenadas XY dentro do campo, como que foi a origem do lançamento da jogada, se foi uma jogada simplesmente que alguém pegou uma bola sem passe, né, ou seja, sem assistência, vê se, por exemplo, o lance veio de cruzamento, de escanteio, ou se foi uma bola parada. Então, analisa, no meu modelo, são 16 variáveis que analisa, e a gente... Peguei mais de 300 mil chutes, né, de 5 temporadas europeias, portuguesa, francesa, italiana, inglesa e alemã, e aí eu construí o modelo. Então, eu dado um chute, eu tenho a probabilidade, né, daquele chute ser convertido em gol. Então, aí a gente consegue medir o quê? A capacidade criativa da equipe, né? Porque muitas das vezes a gente tem um jogo que tem 16 chutes, mas os chutes foram muito ruins, né, de posições muito ruins no campo. E isso a gente leva em consideração para analisar o quão criativo foi. E aí você consegue analisar também a capacidade da sua defesa, né? Ou seja, uma defesa boa, ela vai ceder pouco gol esperado. E aí você, depois que acabar o jogo, você estava numa posição a favor, por exemplo, do Liverpool. Cara, se você vê o XG, você vê que você estava numa posição não muito boa, né? Porque o Liverpool não estava conseguindo criar perante aquela defesa. Ou então, se você estava no over, poderia ser bom, mas dependendo do que você escolheu. Ah, eu entrei no over muito por causa dos contra-ataques do ótimo. Então, ele ajuda a gente também a validar essa questão da entrada, né? os motivos que a gente fez de uma entrada, a gente consegue analisar, beleza, foi certo ou foi errado, etc. Então, por isso que eu acabo postando alguns lá no meu Telegram, né? E eu uso muito isso para mim. E as equipes, né, por exemplo, Liverpool, o próprio Manchester City, as equipes mais lá do top da Europa, acredito que quase todas top da Europa já utilizam isso, né? Que aí você consegue medir o quão dominante você foi perante o seu adversário. Então, as equipes mais tops, elas sempre é mais dominante que o seu adversário. E aí isso a gente mede com o XG. Então, um time que gera 0.2 significa que é muito, muito baixo. A média de XG por partida é perto de 1, entendeu? Uma equipe mediana é perto de 1. Então, uma equipe que cria 0.2 é uma equipe muito baixa. O Corinthians do Carille, por exemplo, quando não atacava, gerava 0.2, né? Então, é algo muito, muito baixo.
Resumindo, então, Netuno, você entendeu?
O gol do Morense, Felipe, então, só vamos dar um exemplo. Digamos que um time vai lá pra dentro da área, fica todo fechadinho, trancado, e o Barcelona com a bola. E o Barcelona fica os 90 minutos rodando a área, mas não chuta gol, ele vai ter zero.
Isso, exatamente.
Então, esse dia não serve pra nada. Vamos pro próximo assunto.
Sacanagem.
Mas o Liverpool, voltando a falar do Liverpool agora.
Bom, Netuno, né? Basicamente o XG era se aquele chute era perigoso ou não.
Só que.
Pô, isso aí eu falo.
Não, mas é aquilo que tá. Você viu todos os jogos da equipe.
Aquele drible, aquele chute teve um XG de tanto.
Exatamente. Mas a gente não pode basear só em estatística, né? Mas ela dá muito mais informação do que simplesmente um chute. Você consegue ter uma noção de dominância, enfim. Enfim, você não é obrigado a usar, né? Enfim,
bela, mas assim, bela camisa do Watford, hein? Diga-se de passagem.
Aí o Liverpool, voltando ao Liverpool, né? O jogo de ontem, né? Eu não esqueci se foi sábado ou domingo, já não lembro, desculpa aí.
Sábado.
Para mim, foram muitas falhas, né? Individuais, defensivamente. Mas eu não acredito isso, sabe, a derrota. Acho que realmente o Liverpool já vem em muitos jogos, assim, passando assim na tampa, sabe? Perigando muito, muito, muito. E o Sarr, né, um jovem que tá aí até na imagem, pra quem tá vendo pela live, um jovem jogador senegalês, deitou e rolou, né? Veloz, o Liverpool dá muito espaço e soube aproveitar. Assim, eu não acreditava, sendo bem sincero a todos, eu não acreditava que o Liverpool conseguiria bater esse campeonato invicto. Eu acredito ainda que vai ser campeão, que a diferença é muito grande, mas a gente vê claramente que o Liverpool tá num descenso, né? Acho que eu, né, já, acho que não sei se eu falei com o Theo, com o Gabigol, com o Vaguinho agora no privado, eu não lembro, que eu, por exemplo, se eu fosse no final do ano, se chegasse a proposta pro Salah, por exemplo, eu venderia, né? Porque na minha visão, na minha leitura, claramente já começava a existir aquele desgaste que a gente comentou na época do Cruzeiro com o Mano Menezes, né, dos 3 anos, a gente precisa dar uma renovada no elenco, né? Acredito que o Liverpool está começando a chegar muito perto desse problema, né? Acho que tem até um episódio nosso, né, que fala muito sobre essa crise dos 3 anos, né, do técnico. Então, acho que o Liverpool está começando a bater nisso. O Guardiola, por exemplo, já está 3 anos, já renovou bastante o elenco do City. E aí a gente acredita que esse que seja o problema do Liverpool hoje. Acho que o Liverpool vai ganhar a Premier League, não vai ganhar a Champions, e ano que vem tem que dar uma renovada.
Falei demais.
Então,
basicamente é o que está se mostrando. Agora, a minha dúvida é: o Liverpool consegue transformar esse ano mágico, entre aspas, porque não dá para chamar esse ano de ano mágico, né? Porque a temporada, teoricamente, enquanto não chegar a Champions desse ano, o Liverpool ainda está vivendo a temporada da Champions passada. Então ele ganhou a Champions, é o atual campeão. O Liverpool consegue estragar esse ano só ganhando a Premier League? Interrogação. Ou ganhar a Premier League já basta.
E outra, deu pra pegar esse Slay Liverpool pro contrato?
Boa pergunta.
Eu fiz o jogo.
Deu pra pegar ou não?
Até discuti com o pessoal que trabalha comigo se a gente poderia pegar o Beck, o Watford ou o Slay Liverpool. Mas o que eu achei melhor é deixar passar, porque eu não achava que o Watford iria fazer o gol. Sendo bem sincero, o preço estava errado. Não entra no meu método mais pegar só correção por correção. Os contra-ataques existiam, mas eu, no meu estilo, eu não entrei. Conheço gente que entrou, né? Mas dava para pegar, sim. Dava para pegar. Tinha que ser um pouco mais ousado, um pouco mais corajoso, né? Porque ficar entrando Lei Liverpool ou Beck Zebra contra o Liverpool não é, né? O cara tem que ter um método e estar muito convicto ali dentro do método. Mas eu acho que dava para pegar.
Eu quase tomei.
Agora me responde a pergunta, Filipão. Se basta a Premier League para um ano do Liverpool ser perfeito.
Basta demais.
Eles vão conseguir estragar o ano só com a Premier League.
Não, basta demais. Pra mim tá...
Tá maluco, velho. Nunca ganhou esse bagulho aí. Tá
pra mim igual tá feio.
Libertadores e perdeu o brasileiro.
O que, que seria mais feio, na opinião de vocês? O Liverpool começar do nada agora a perder e perder esse campeonato? Ou ficar esse tempo todo sem ganhar?
Não, não, ele não vai perder essa Premier League. Não, não tem essa hipótese.
Olha a pergunta. Existe a possibilidade do Liverpool, por acaso, não começar a não ganhar jogos e o City começar a chegar.
Não, mas não tem tempo. Quantas rodadas falta? Agora tu
não pegou. Matematicamente pode.
Faltam 10 rodadas.
Faltam quantos pontos na frente?
20. 79 menos 57.
22. Ah, não 22. Tem como. Não tem como.
É isso, né?
Não tem como. O City não vai fazer... Se o Liverpool não jogar, der todos os VO, ele é campeão. Se ele perder todos, ele é campeão.
Não dá.
Impossível. Não tem
Acabou
como.
Já. Parabéns.
Se tiver a odd, pode dar win, cara. Nossa,
não tem só para o pessoal entender um pouco, o Liverpool, a distância do Liverpool pro City são 22 pontos, né? E do City pro último colocado são 29 pontos. Então...
A gente tá zoando aqui porque pra dar audiência, né? Porque, na verdade, acabou esse campeonato faz tempo. O City perdeu uma partida só, a gente tá zoando. É igual o cara da Fox, né? O Flamengo perde um jogo, os caras... Crise! Vambora. Mas depois a gente vai voltar a falar do Liverpool sobre o assunto Atlético de Madrid na hora de falar do jogo da volta da Champions, que, na minha opinião, o Atlético de Madrid tem tudo pra tirar o Liverpool da competição.
Perto da Champions, né?
Sendo bem sincero. Vamos passar pro próximo assunto? Vamos falar de El Clássico, e eu vou puxar o Netuno que fez esse jogo. Vinícius Júnior destruiu, o Messi no bolso do Casemiro, o Cristiano Ronaldo ajudando o Real Madrid mais do que o Hazard, né? O Cristiano Ronaldo foi lá no vestiário, deu aquele incentivo e ajudou muito mais que o Hazard desde que chegou.
Ele até correu mais que o Hazard, já sabe ter esse piquezinho até o vestiário, tá, ele correu mais que o Hazard do que o Real. Então,
e o Vinícius Júnior fazendo a comemoração do Sim! Do Cristiano Ronaldo. 2-0, eu vou confessar pra vocês. Depois daquele jogo contra o City, eu não imaginava uma vitória do Real por 2-0 contra o Barça. Dois resultados que me surpreenderam. 3-0 ótimo contra o Liverpool e 2-0 Real contra o Barça.
Mas é mentiroso esse 2-0.
É mentiroso?
Né? É mentiroso. Não, o Barça podia... O Barça perdeu no primeiro tempo ali umas duas chances, eu acho. Uma com o Messi, que não sei como é que ele perdeu, que eu acho que... Que normalmente faz aquele gol de frente, o goleiro. Tem uma outra com o Arthur também de frente, que perdeu. O Barça teve chance ali de abrir o placar. E daí depois, no segundo tempo, o Real começou a mandar no jogo e o Barça, estranhamente, começou a se desmanchar devagarinho. E hoje o Vinícius Júnior é o jogador mais importante do Real. Só com ele que vai a bola.
Ele não é perfeito.
O Real Madrid é um time sem geometria. O Real Madrid pega a bola, toca pra esquerda. Cadê o Vinícius Júnior? Tá ali, toca pra ele.
Não tem mais lado direito.
É incrível, inacreditável.
A visão que eu tive, eu não trabalhei a partida, né? Diferentemente do Netuno, né? Que já tem um viés mais de mercado, que com certeza foi o que ele observou também, mas... Eu achei que um primeiro tempo picado, até um certo momento que o Barcelona controlou todas as situações do jogo. Aí o Real Madrid vinha, dava alguns contra-ataques, que era sempre perigoso, né? Que o Real Madrid sempre joga assim. Aí o segundo tempo, em um breve momento, o Real Madrid foi melhor. Se não me engano, foi numa... Cara, eu lembro que foi desencadeou uma finalização, não me lembro de quem. Aí o Real Madrid foi pra cima e tal. E acabou marcando o gol lá com o Vinicinho. Aliás, aquela defesa do Ter Stegen contra o Isco, bateu uma bola colocada, foi no primeiro tempo ainda?
Não, foi no segundo tempo.
Foi no segundo, né?
Ter Stegen, então, melhor goleiro do mundo. O Isco,
por acaso, que pegou pra caramba.
Pô, demais, cara, demais.
O Isco jogou demais, assim, a volta do Isco faz muita diferença pro Real, puta que pariu.
Pô, eu acho que ele tá muito bem, velho. E outra coisa, que eu acho que ficou duas coisas claras aí nessa partida, né? Primeiro que cara, o Toni Kroos não pode ficar de fora desse time. Fez excelente partida. Eu
vi ele apontando pro Vinícius que ele ia passar a bola.
Não dá, cara. Às vezes, assim, eu brinco, às vezes os amigos me falam, pô, Toni Kroos só toca a bola pra trás, mas óbvio que é brincadeira, né? Mas não dá pra ele ser banco, velho. Até agora eu tô tentando entender por que contra o City ele foi banco. Você entendeu? Aí depois entrou o Modric, né, no lugar do Isco, mas... E, incrivelmente, parece que o Valverde também melhorou ofensivamente, né? Bizarro isso. Né? Um cara muito mais de marcação. Pô, mas é uma vitória que dá uma moral,
falar,
né, cara, pra Champions League,
Real Madrid,
pra tudo.
O Real Madrid conseguiu algo que o Barcelona tem há muito tempo, que é um goleiro. A fase do Courtois é muito boa. É. E um goleiro, e é a fase do Courtois que ajudou, provavelmente, o Real Madrid a não tomar esses gols, porque são gols bobos que o Real Madrid sempre tomava. Sempre. Aquele jogo que o Real Madrid não tá tão mal, vai lá e toma um gol. Aí se desespera, toma o segundo. Vários é o clássico no Bernabéu foi assim, pelo amor de Deus.
Eu queria fazer uma discussão aqui a respeito disso, que eu acho que eu, como trader, assim, eu perdi um detalhe muito importante dessa partida, que foi a importância que esse jogo tinha pro Real Madrid.
Pra caralho!
E eu não tava situado nisso, assim, tanto em pré-live, enquanto quando eu fui ver o jogo, eu falei assim, cara, esse jogo é muito, muito importante pro Real Madrid.
Acho que na vibração do Casemiro ali mostrou.
É, no fim do jogo, né? Mas assim, só por exemplo do Cristiano Ronaldo tá lá, velho, sabe? São pequenos detalhes, assim, que eu acho que eu, como trader, assim, eu deixei passar, sabe? Falando do primeiro tempo, foi difícil de trabalhar, achei o Barcelona melhor na partida, que o Barcelona só não abriu o placar, na minha opinião, porque faltou muita velocidade, tinha muito espaço e faltou velocidade pro time do Barcelona pegar essas chances do contra-ataque. E no segundo tempo, velho, não sei o que aconteceu, o Barcelona, pra mim, tipo, não voltou direito, velho, sabe? Foi um domínio absurdo, pra mim, do Real. Acho que o Netuno falou muito bem isso em relação ao time do Barcelona, que é um time assimétrico. É, falou muito bem também do Vinícius Júnior no Real Madrid, que o Vinícius Júnior é o único jogador do Real Madrid que dá profundidade ao time. Então, se a bola não chega nele, o Real Madrid fica meio que girando a bola, sabe? E dá pra gente ver no lance do próprio gol que o Kroos fala assim: vai, meu filho, pelo amor de Deus, se você não
ele
for.
Ele indica, troca, é, exatamente.
Ele pega a bola e fala assim com a mão. É,
ele demorou, né, pra analisar a jogada, né?
Então, assim.
Que jogador esse Kroos, hein? Pelo amor de Deus, né? Que homem também, né?
Belíssimo. E assim, a gente tem que deixar registrado, né? Tem que deixar registrado isso aqui, que o Metelligoli é o jogador mais jovem a marcar no clássico, né? É. Todo mundo fala que o cara é ruim, que o cara é um bosta, etc. Primeiro, o cara tem 19 anos, você com 19 anos tá fazendo kiff. É. Segundo, o jogador mais jovem a fazer um gol.
É uma responsabilidade do caralho.
Que provavelmente vai dar o título, né? A não ser que... Eu não posso falar que vai dar o título, porque nós estamos falando da questão do título do Real Madrid, desde o Beck a 2 de 58,
os caras estão perdendo. Ah, tá bem apertado esse campeonato.
Tá apertado demais, meu. Porque o Real sente falta na parte ofensiva. O
Barcelona tá numa crise.
Felipe, o dia que o Real Madrid não consegue acertar o gol, não adianta, velho.
Pois é.
E assim, o Vinícius Júnior ainda... Sinceramente, o Vinícius Júnior ainda não tem todos os critérios prontos. O Chico finaliza muito mal. O gol foi que desviou no Piquet.
Assim, pra mim, a análise de Vinícius Júnior hoje é o seguinte: se o Barcelona tivesse vencido o jogo, ele tivesse perdido alguma oportunidade, por exemplo, que aquela bola não tivesse entrado. Que, aliás, ele finalizou mal, viu?
Vamos!
É bom lembrar isso daí, finalizou mal, uma boa no zagueiro e acabou entrando. Beleza, ele ia o chute em cima do Stegen. Aquela bola não entra, Barcelona vence o jogo. Cara, iam amassar o Vinícius Júnior aqui no Brasil de novo. Então, o que me parece é o seguinte: ou ele tá aqui em cima, ó, um cara foda quando ele faz algo como ele fez agora no Real Madrid, quando ele não
quer
faz nada.
Quer ver um jogo que ele jogou muito ele é bem? A goleada que o Real Madrid tomou da Real Sociedad. Foi 4-3.
Não, mas ele jogou demais. No próprio último é o clássico, Theo, do ano passado, ele também jogou bem, cara, no... Acho que foi o primeiro dele. Ele jogou bem, cara. Só que acabou perdendo o gol e o Barcelona...
Sabe o que me chama a atenção? O Real Madrid é um time pronto pra entrar um artilheiro e voar.
Porra, sei lá, velho. Eu
porque assim, esse é o. Olha o Moreirense. Perdeu. Errou! Nada. Cara, esse é o mesmo time praticamente do Real Madrid tricampeão. O Zidane conseguiu colocar todo mundo pra jogar de novo. Você coloca o Vinícius Júnior ali, tem que. Sabe, o Vinícius Júnior e o Vítio. Se você coloca o Cristiano Ronaldo, se ele desce da bancada e vem pro campo, naquele jogo ali, no segundo tempo, ele fazia uns 2 gols no mínimo. Porque o Real Madrid cria muita oportunidade para ele, mas...
Acho que, o Real Madrid, ele tem essa capacidade... Eu recebi, até deixar um registro aqui, recebi uma mensagem em box falando sobre o Cristiano Ronaldo reclamando com o Dybala de que o meio de campo da Juventus não abastecem ele de oportunidade.
Porra! Ele tá certo.
Não, mas eu quero dizer que esse meio de campo do Real Madrid abasteceria ele com essas oportunidades.
Pra caramba! Né?
Então, assim... Eu não sei se, assim, na minha leitura, não falta um goleador ao Real Madrid. Faltam jogadores que vão dar o quê? Velocidade para tirar esse marasmo, essa punhetagem, né? Porque se o Cristiano Ronaldo, véio, se você fica com a bola muito tempo ali perto da área, véio, ele vai fazer gol. ele é sinistro, ele é de outro mundo, ele é um ET, ele não é ET é o mestre, ele é o robô, entendeu? Então, assim, pra mim faltam jogadores estilo Vinícius Júnior, né? O problema do Vinícius Júnior é que, velho, ele tem 19 anos e precisa melhorar alguns fundamentos, né? Por exemplo, tomada de decisão, né? Na parte final, acertar os passes, porque todo mundo fala que ele erra muito passe, mas, cara, acertar passe naquela região, jogando, quem joga contra o Real Madrid joga fechadinho, velho, você não tem muito espaço. E finalização, isso ele realmente precisa melhorar. Então, pro Real Madrid, eu acho que o Real Madrid precisa realmente contratar jogadores nesse aspecto, né? Gastou dinheiro aí com o Bale, com o Hazard e não deu certo. Então, acho que, por exemplo, um Salah seria interessante por isso, né? Que é um cara que vai dar essa velocidade que a gente tanto fala e ele finaliza melhor, né? A gente não pode falar que ele é um mau finalizador, né? Então...
Cara, eu vejo três nomes pro Real Madrid hoje. Quatro. O Haaland, o Salah, o Mané e o Sterling.
E é o Mané também.
Gostaria assim, de ver
um dos. O Mané eu não quero que saia do Liverpool, né? Mas o Mané hoje ele é muito mais jogador que o Salah, pra minha opinião.
Só pra última coisa que eu tenho pra falar aí do El Clássico. A gente não falou muito de Barcelona, né? Mas presta atenção naquele lance que eu acho que eu já bati várias vezes essa tecla, né? Olha esse banco do Barcelona. Perdendo o jogo contra o Real Madrid. Entra Martin Braithwaite e entra no Sulfati. Quer ganhar o jogo ainda? E pior que não tem quem colocar, né? É o que tinha. Oh,
cara, mas peraí. Jesus amado. Tira o Messi do time do Barcelona e dá uma olhada no 11.
Nossa, tu tira não, o Messi.
Não, se você tirar...
Só olha o 11, tipo assim...
Não, tem que fazer justiça. Tira o Messi, tira o Ter Stegen, daí não, Luiz Suárez quando ele tá jogando. Porque o Ter Stegen não existe
no Barcelona. Cara, na verdade, com o perdão da palavra, tirando o Messi e mantendo o Ter Stegen é o Botafogo.
Uma sacanagem.
Aí você é o Botafogo, o Gatito Fernandes e o resto.
Ter Stegen é top 1 do mundo hoje, pra mim. Pra mim é ali, passa nos dois. Ter Stegen, Messi e Luizito Suárez também. Ali. Nossa. Correndo por fora.
Concordo contigo,
Gabriel. Lesional, Suárez.
Tirou esses três, cara. Arthur, tá fraco. Busquets, mesmo joguinho de sempre,
Vidal, não vai resolver. Vidal o jogo. É jogador, tá
Vidal
louco?
Vidal também tá mal lá. Frank De Jong, não vou falar.
De Jong, eu quero palavras do Gabigol sobre
como
De Jong.
Como é que o Vidal joga na ponta direita?
Eu
nunca
então, vi. Não tô entendendo, cara. Eu não tô entendendo, velho. Eu não tô entendendo.
Responde aí pra galera. Diego Souza, Vidal. No Grêmio. O que você prefere? Nossa,
Diego Souza, mas toda vida. Você tá louco? Quebrou canela dura. E deixa eu falar uma coisa só pelo Vinícius, que eu não pude falar, que eu tava com uma invasão aqui. Ô, cara, o Vinícius Júnior, ele tem falhas na conclusão da jogada, mas ele pega, ele não pipoca.
Não.
Ele pega a bola e vai pra cima. Não interessa não que pipoca. É botar ali o Van Dijk na frente, ele vai tentar. Sim. Dar o drible do Van Dijk. Cara, e o Hazard? Cadê o Hazard? É lavava o Hazard. Hazard tá comendo um bolo com 115 quilos lá, não joga bola.
É verdade.
Cadê o Bale? Foi o Bale, nossa, o galão francês, o Bale. Cadê o Bale? Ah, para. O Vinícius Júnior joga pra caramba, baita jogador.
Cara, vou falar, eu prefiro o Vinícius Júnior amadurecendo com essa pressão do que no banco. Ah, ele precisa se preparar, deixa ele no banco. Eu prefiro ele assim, meu. Joga na fogueira essa porra e deixa correr.
19 anos, meu. Se o cara não jogar com 19 anos, vai jogar quando? Tá no auge, tem que jogar. O médico pro jogo era isso, velho.
É isso aí, meter-lhe gole. Apostas desse jogo, alguém fez?
Mas é difícil de pegar gol do... Não consegui pegar, mas é difícil pegar gol do Vinícius Júnior, né, cara?
É difícil. Uma hora eu vou pegar. Ele é muito rápido.
Vamos puxar um assunto aqui.
Quase tomei esse
gol. Cara, o Real em si tá difícil de dar back em Real.
Por causa do ataque.
Faz tempo que eu não faço back em Real.
Eu preferi o Real Madrid quando era mais ou menos na defesa e tinha o Cristiano Ronaldo do que o Real Madrid compacto na defesa.
Acho que a gente falou daquele jogo do Atlético de Madrid, cara. Nossa, é muito difícil. Porque parece que todo tempo ele tá passando um cortado, aí na hora que vai pra cima, vai papum, gol. Assim que você vai, bota a camisa e fala, mano, é torcedor aqui, pô. Vamos, Real, vai fazer o gol.
O Gabigol falou bem, assim, acho que teve uma janela ali que eu pensei em fazer back em Real Madrid, mas não consegui, né? O gol saiu mais rápido. Confesso que eu fiquei com um pouco de receio, né? Os últimos clássicos aí ficaram 0-0. Eu vi um certo pressão do Real Madrid e eu fiquei pensando, cara, vou no limite ou vou no back Real? O limite ainda não estava com o preço que eu queria. Eu fiquei pensando assim, acho melhor o limite e o gol acabou saindo e eu não peguei. O segundo gol do Real, né, eu achei que era mais difícil. Agora, o primeiro, eu achei que fiquei com a sensação de que dava para ter pego, né? Acho que, mas eu não arrependo. Acho que para mim, na leitura que eu estava tendo até o momento, o limite era melhor, porque o Real Madrid realmente ele começou a abafar e começou a dar muito espaço, né?
Tu mas sabe realmente... que tu levantou um ponto importante daquela importância do jogo, porque ambos envolviam a Champions também, né? O Real tinha vindo de um péssimo jogo contra o City, o Barcelona de um jogo ruim pra caramba contra o Napoli. Só que o Barcelona é que tinha recuperado, que tinha buscado a liderança, então a pressão estava toda em cima do Real Madrid. Na minha opinião, o Real Madrid entregou a bomba no colo do Barcelona agora e falou: meu, se vira, tu perdeu a liderança pra mim, que sou seu maior rival, tu vai pegar o Napoli, e se sair pro Napoli, crise geral.
É por isso que eu tava esperando o limite, entendeu? Eu achei que, eu realmente acreditei que o Real Madrid fosse assumir uma postura mais ofensiva, porque o empate não era bom pro Real Madrid, né,
velho? Mas e além disso, Felipe, eu assim, vendo o jogo de fora, eu também acho que seria leitura, não teria dado back real, não. Até porque, velho, a gente sabe que quando é clássico, envolve outras coisas, entendeu? E uma bola do Messi poderia ter matado o jogo também. Ele poderia estar falando aqui de 1-0 do Barcelona. Não seria absurdo nenhum, tá ligado? Não seria absurdo nenhum aqui.
E deixa eu perguntar pra vocês, pra finalizar. O Jovic ainda pode dar liga no Real? Seria muito bom ele começar a jogar agora, né?
Eu gosto muito do Jovic, assim. Se eu fosse algum manager de algum outro clube aí, europeu, eu estaria buscando o Jovic, que eu acredito que ele não vai jogar mais no Real Madrid.
Para mim, ele é eterno banco do Benzema, vai ser. Quando o Benzema continuar
vendo o Benzema deu uma bela de uma caída esse ano, hein? Esse ano de 2020. Temporada ainda tá bem. Beleza. Estamos esperando o Benfica empatar aqui como Morenense. Pelo visto, não sei, talvez. Se não empatar, o Porto assume a liderança do Campeonato Português.
Jogou depois nada o Porto hoje, hein?
Depois de ter 7 pontos de distância, eu cometi uma injustiça falando que o Porto não ia recuperar. E recuperou. Caralho.
É igual o Bayern de Munique na Bundesliga.
Não, aí não. Porque o Benfica vinha ganhando.
Benfica ganhou os campeonatos aí. Eu lembro da motinha do Eliseu lá.
O Portugal é o Sport, pelo amor de Deus. Mas aqui, ó, tá com cara de que o Benfica vai tentar um empate, pelo menos. Mas penal Benfica, bem Mandrake. Vamos seguir. Vamos, hein? Segue tudo normal no campeonato português. Vamos pra frente. Vamos falar um pouco agora sobre a Lazio. Rapidinho, o campeonato italiano deu uma parada por conta do Coronha. Corinthians vírus. E a Lazio acabou de assumir a liderança, justíssimo, hein? Se tinha um time que tinha que estar na liderança agora, a Juventus com esse time de esse meio campo de merda, a Inter deu uma pipocada gigantesca e a Lazio vem, ó. Na verdade, quem tinha que estar na liderança era esse time lindo aqui, mas infelizmente não deu. Mas beleza, a Lazio tá lá, merecido. Vocês acham que fica? Veio pra ficar, Lazio?
Eu falei desde o começo que eu acho que não fica, até que tá durando bastante. Tá durando até bastante. Mas assim, falando um pouco de apostas, né? Eu trabalhei esse jogo aí. Pô, que back fácil, Lazio, hein? Putz.
Sério?
Ali foi uma entrada muito boa que eu fiz. Porque, assim, normalmente eu gosto de esperar um pouco a reação da equipe pra ver, principalmente começo de partida, sabe? Pra ver como vai rolar os contra-ataques da outra equipe e tal. Só que assim, desde praticamente um minuto, dois minutos, cara, a Lazio tava muito bem. Então eu consegui antecipar o mercado, não me lembro. Acho que eu peguei a odd de 1,65 e eu fechei 25% da minha stake, porque às vezes eu faço isso quando desce demais, né? A 58, cara. E nem carregando dinheiro na Lazio. Doideira, velho.
Foi absolutamente nada aqui no Benfica, meu. O cara deu pênalti. O cara nem esbarrou. Ele fez um movimento, mas ele não esbarrou. Vai pra bola, bateu e pegou.
Perdeu.
Eita.
Gol no rebote.
E, cara, pra mim foi o jogo mais fácil de trabalhar desse final de semana. Impressionante como a Lazio amassou, velho. Amassou demais. E aí que tá um ponto curioso, né? Que eu acho que esse tipo de coisa é legal a gente falar. É como... pode se botar tudo a perder por um detalhe, né? Porque esse jogo da Lazio, cara, a hora que marcou o gol e tal, já pagou bem. Que me pagou 25%, porque eu já tinha tirado 25%, né? E falei, cara, vou manter. A Lazio continua muito bem, velho. Em cima, Lazio. E martela. Daqui a pouco, mano. Logo depois do gol, do nada o Bologna me joga uma bola dentro da área. O cara me bate. Uma defesaça. Eu até preciso lembrar o nome do goleiro aqui da Lazio. Extracoxa, né? É, Defesaço de extracoxa, a bola sobra no Bolonha de novo dentro da área. Eu falei, fecha, 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 aquela gritaria toda. Fechei. E sai na velocidade da Lazio, corria, vai pro 2x0. Aí eu fico, que merda. Que merda. Aliás, aconteceu isso daí também comigo no jogo do Hannover Holstein Kiel. Até o fez esse jogo, não fez, Théo?
Fiz.
Cara, entrei lei ao Kiel lá na live do clube. Que aliás, o Hannover começou muito bem. Do nada me dá uma cortada de giro. Que é o quase marca o gol.
Eu assumi o primeiro. Essa foi a primeira situação de perigo que eu vi. Eu falei, vou segurar um pouquinho. Aí peguei o gol do Guidetti do outro lado. Poderia ter fechado.
Eu fechei, cara. Eu tomei o ataque, a bola sobrou. Eu falei, o quê, mano? Os caras não saem dali da frente, mano. Então, cara, trade é muito detalhe, cara. É detalhe, às vezes é análise correta.
Só é aí que entra o caralho do emocional, né, meu? Que a galera não entende. Às vezes eu tomo a atitude de ficar porque eu achei que era a primeira situação de perigo. Na segunda não dá nem tempo de eu fechar, eu tomo no rabo. Você fechou, você não ia tomar.
Eu fechei. Poderia ter saído o gol no segundo. A mesma coisa do Bolonha, né, cara? Porque o Bolonha, também a bola sobrou. Porque assim, ó, se no primeiro ataque do Bolonha ali, só fica por aquilo, o Lazio pega a bola logo na sequência, eu mantenho. Você fala, não, foi só um ataque. O problema é que depois da finalização, a Lazio ficou desesperada, saiu chutando o cavaco, me sobra a bola no Bolonha de novo, os caras colocam na área. Eu falei, vou fechar. Aí vai, tenta de novo mais um ataque, me rouba a bola, o Correa vai e faz o gol na sequência. Aí depois a Lazio só administrou, tomou pressão, aliás, é bom lembrar que a Lazio tomou dois gols do Bolonha, dois gols anulados no VAR. Corretamente, né? E acabou ficando por isso. Lazio líder, mas finalizando, né? A análise também, opinando sobre aquela situação, continua na mesma. Acho que a Lazio não mantém até o final, não.
Boa. Essa questão do coronavírus, está prejudicando bastante o campeonato italiano, porque tem
hoje
time
não teve
Sampdoria,
né, Théo?
É, tem time que não quer o jogo com postão fechado, daí prefere anular, daí complica o calendário lá na frente, porque tem time que no contrato não quer devolver o dinheiro dos ingressos que já foram vendidos. É uma zona. Mas infelizmente, a tendência é continuar.
Eu achei engraçado que eu vi o gol do... Eu não fiz o jogo do Ludogorets em Inter, com portões fechados também, né? Foi o jogo da volta. Só dá pra ouvir lá na hora do Lukaku, só que... cabeceando a bola, né? Dá pra você ouvir até o cara lá, fazendo força dentro do campo.
Cara, jogo com um portão fechado...
É muito feio, né, velho? Não tem graça nenhum futebol sem torcida, cara.
Cara, mas resumindo,
imagina um time aí que não tem torcida, hein?
Se eu tivesse que colocar uma moeda, cara, eu acho que a Lazio ainda tem chão pra queimar, mas provavelmente na hora que do
vamos ver... Vamos ver no Bodog quanto tá?
Na hora do vamos ver, o negócio vai ficar
assim, difícil. Igual eu fiz uma análise da Lazio já tem um tempo, já não botei até no meu canal. Falei sobre time, etc. Na época, eu não acreditava que eles fossem bater campeões, porque eu acho que...
Tava acima da média, né?
É, não é que tá um pouco... Não é que tá tão acima da média. Eu acho que o time é isso aí, entendeu? O time é isso aí que a gente está acostumado a ver. A questão é que ele depende muito do Luiz Alberto e do Thierry Mobley. É um time que depende muito desses dois jogadores. Pode ser campeão? Pode. Pode sim. A questão é que a Juventus, por exemplo, é um time que a gente vê que está mal, etc. Mas na hora que a gente olha no campeonato italiano, ela está exatamente onde ela deveria estar em relação, por exemplo, às métricas que eu costumo analisar, né? Então, se você bate o olho e fala, velho, a Juventus tem como crescer ainda. A Lazio, não vejo ela com espaço para crescer. Então, do ponto de vista de aposta, né? Ou seja, é isso aí que a gente está esperando. A dúvida que fica em relação a ela, ela vai manter isso há quanto tempo? Esse estilo de jogo até quanto tempo? Agora, a Juventus, a gente sabe, beleza, a Juventus está assim hoje, está mal. Né? A gente acredita o quê? Que a Juventus vai melhorar, né? Pela perspectiva dos jogadores, etc. Sim. Então, por isso que eu fico um pouco receoso, mas pode bater campeão, depende do preço, né? Eu não sei quanto tá o preço hoje. Né?
Vai ter que depender da Juventus continuar mal e da Inter não conseguir recuperar.
Ah, eu acho que a Inter não recupera, não, sendo bem sincero. Deu uma caída muito grande. Eu acho que não recupera, não. Eu acho que o título vai ficar ali na briga entre Lazio mesmo e Juventus.
Odd Bodog, 3.50 da Lazio, né? Internazionale de Milão a 5, a Juve 66 e Atalanta do Theo a 201.
Atalanta não aguenta mais. Atalanta
pra quem tá escutando aí, né? A gente tem Lazio com 26 jogos e 62 pontos, Juventus com 25 jogos e 60 pontos, e a Inter com dois jogos a menos do que a Lazio e 54 pontos, né? Então a gente tem aí uma diferença palpável, né, nesses três primeiros, mas ainda assim, acho que a Juventus tá, tem onde tirar, assim, né? Acho que o time dá para render mais, sabe? Mas eu não sei, cara. Então, deixa eu falando de números, eu acho que se a Lazio hoje, nesse instante, tivesse me pagando, por exemplo, quase 5 para 1, eu pegaria. Eu acho que
nesse cenário assim, eu acho cara, que. Cara, assim, nessa odd que a Lazio tá agora, para mim é para lei, cara. Sabe por quê? Cara, a Juve tá com 60 pontos, Lazio com 62. Querendo ou não, qual que é a minha análise? Lazio joga na conta do chá, meu amigo. Você acha que, por exemplo, se acontecer no meio da temporada aí, papo, o Luiz Alberto para de jogar bola, o Immobile para de fazer gol, aí vai ter que contar com quem? Caicedo? É. Aí não é campeão
falta mais cedo, velho. Essa hora da Lazio, por mais que eu goste e queira ver o campeonato italiano mais animado, porque se for pra torcer entre pra Juventus e pra Lazio, todo mundo vai torcer pra Lazio, porque a Juventus ninguém aguenta mais. É aquele sim. Time frio que sempre ganha.
E querendo ou não, cara, se a gente for puxar aí na memória, que título que... Cara, eu sei que não tem campeão ruim. Se o time é campeão, porque ele alguma coisa ele fez de bom. Ponto. Agora, não tem um campeonato que eu vi que a Juventus jogou um futebol vistoso. Sempre foi naquele jeitão dela. Joga, às vezes jogava mal, ganhava de 1-0, entendeu? Às vezes jogava mal de novo, não perdia o jogo.
Aproveitando que você tá falando, bater de novo nessa tecla. A nossa função não é bem... As pessoas confundem, né? As pessoas acham que a gente tem que acertar.
É.
Ah, eu tenho que descobrir quem que vai ser o campeão. Não é bem
não.
Isso. A gente tem que fazer isso que nós estamos fazendo agora. Discutindo quanto que seria o preço, se vale a pena entrar ou não, discutir risco, recompensa. E aí, se vai bater ou não, vai não depender tanto mais da gente, entendeu? Então, nosso trabalho é justamente analisar os preços e ver, velho, isso aqui, pelo que cenário que nós estamos traçando, vale a pena ou não. Eu, por exemplo, não pegaria esse back Juventus nem fudendo. Nem fudendo. A 1,66 que você falou, não foi?
Sim, eu faria o Leia Lazio. Eu acho que a Lazio não aguenta até o final, cara. Não vai aguentar até o final. Uma então, pena, acho
que
não vai?
Acho que é isso que a gente tem que passar como mensagem nesse caso, né? A gente não tem que ficar acertando o que vai acontecer. Tem que analisar o preço e o que está acontecendo na partida ou no cenário global, né? A gente tem essa questão, a gente não sabe se o campeonato italiano vai parar, velho, né? Tem a questão do coronavírus. Acabei de ver aqui um tweet do presidente da Lazio, né? Oh, perdão, presidente do Inter de Milão, reclamando bastante dos outros presidentes, que tá uma putaria, né? Tem time que joga com o portão aberto, aí tem time que não joga, aí tem time que vai jogar com o portão fechado, e aí tem essa confusão toda, e isso não é bom pro campeonato, gera vantagem para algumas equipes, cara, porque tem a questão do ritmo, tem a questão de jogar sem a torcida ao lado, isso faz diferença.
Né? Então tem meu, toda essa o confusão. Juiz deu 8 minutos, já tá indo pro segundo minuto além do que o juiz deu, e ele não acaba o jogo do Benfica. É impressionante, é escanteio do Benfica no último lance do jogo. 1 minuto e meio a mais do que ele deu.
Bom pra quem tá no under.
Bom pra quem tá no under.
Ele que não passa nem
sinal de gol agora.
Acabou?
Meu Deus do céu, deu baliza agora. Jesus.
É, tá doido.
Enfim, não vou nem falar que aquele penal ali foi bem mandrago, mas mandrago pra porra. Vambora, o Gizão tá dentro.
Aproveitando aí, Théo, só pra... Se a gente tá dentro, o pênalti é roubado ou não?
Não. Se a gente tá dentro, o pênalti é justo. Mas, quando a gente mais tá fora gente... raciocinando, o penal, logicamente, é mandrake. E o Juizão, ó, já vai 100 minutos de jogo, o Juizão quer jogo. Dá-lhe pelota, acabou.
Meu Deus do céu,
Porto doido. Assume oficialmente a liderança do campeonato com 1 ponto a mais do que o Benfica, se eu não estou enganado. Exatamente. E o campeonato português pega fogo, meus amigos. Só que com esses penal mandrake aí, dá até... Não dá nem vontade de ver. Vamos falar agora de um outro assunto do Filipão, e aí já aproveitando o Netuno, porque o Netuno tá muito calado, tava no under ali, quietinho. Vamos falar de Sampaoli. Sampaoli que tava morando, tá morando em Búzios. Como bom argentino adora Búzios,
né? Bela cidade.
Bela cidade. Rejeitou a proposta do Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras rejeitou a oferta do Sampaoli, que ele queria um negocinho lá, um quequereco a mais, né? E que o Sampaoli falou, não, relaxa, vou esperar o Jorge Jesus dar uma vazada aqui, vou ficar no Flamengo. O Jesus não vazou ainda. Chegou o galão da massa, acabou de ser eliminado pelo Afogados da Engazeira lá na Copa do Brasil, só tendo o Brasileirão para disputar, além do Mineiro, né? Não joga nem a Sula, nem a Copa do Brasil. Desculpa, Felipe, tem que lembrar isso só para colocar o assunto em pauta. E aí o Galo chegou e falou assim, eu quero o Sampaoli. E o Sampaoli falou, eu quero o Galo. Deu match. O Galo não tem um elenco à altura para o Sampaoli. O elenco do Galo chega a ser pior do que aquele elenco do Santos, vocês me desculpem. Com certeza. E o Sampaoli vai receber, pelo que está sendo dito aqui, 1 milha por mês, mais 500 mil para comissão. Filipão, primeira pergunta, de onde vem o dinheiro? Show me the money. Segundo, o Galo pode se complicar em relação a financeiro, como o Cruzeiro se complicou e daqui a 5 anos está pagando esse pato igual o Cruzeiro pagou. Terceiro, se eu não me engano, o presidente do Galo está no último ano de mandato.
Isso.
Fica para o próximo ano, Sampaoli, é um projeto de longo prazo, está chegando para mudar o patamar do Galo, ou é só um tapa-incêndio, já que perdeu lá pro Afogados, vamos trazer alguém. Ou traz um cara de peso, não, o Ronaldinho Gaúcho já aposentou, ou traz um treinador bom, então vamos trazer o Sampaoli. Felipe Fernandes.
Vou falar um pouquinho, né, até o pessoal tá reclamando com razão e da ausência do nosso querido Fábio Blanco. Acho que eu vou falar muito sobre o que eu penso que o Atlético tem que tomar como rumo, que é o Grêmio dele. O Grêmio dele, para mim, é um sucesso nesse aspecto. O presidente Romildo lá fez um caminho interessantíssimo para o Grêmio, e o Atlético, na minha visão, está indo no caminho oposto, né? Voltando um pouco, né, em dezembro, o Atlético negociou bastante com o Sampaoli, né? E aí não deu match, né, porque ele queria ir para o Flamengo e tal. Agora ele rodou bastante, né, e viu que ninguém quer ele e tal, e ele meio que as três contratações que o Atlético fez, né, Alan, o Arana e a volta do Gabriel, foram meio que estavam na lista do Sampaoli e tal, então o Sampaoli meio que gostou, entre aspas, desse elenco. Obviamente ele pediu mais reforços, vão chegar mais reforços, mas quem está fazendo esse aporte financeiro é MRV, o Banco BMG, e dizem também que é uma rede de hospital, Mater Dei aqui, né, os três donos aí são atleticanos. E essa grana que está entrando no Atlético é muito pela questão do estádio, né, que está para ser inaugurado em 2022, né, que também envolve a MRV e o Banco BMG. A situação parece que o presidente Sérgio Sete Câmara não está mandando tanto assim, né, agora, porque o dinheiro que parece que quem vai pagar o salário quase em sua totalidade são esses executivos aí, né, e o São Paulo vem junto com um diretor de futebol, né? E aí o Sampaoli, né, vai tocar meio que o clube como manager, né? Então, na minha visão, é um win que o Atlético tá dando, né? Questão financeira, se o clube não tá pagando, ok, mas assim, fica aquela dúvida. Não existe essa, né, velho, de gente botar dinheiro no clube e não querer nada em troca, né? Então, é pesado, né? São 1 milhão e 200 mil por mês para ele e toda a comissão técnica e o diretor de futebol que está vindo, né? E agora, falando de questão de esporte, né, dentro de campo, ele vai ter tempo para treinar, porque, como você bem citou, o Atlético não joga mais nada, só o brasileiro. Então, quando todo mundo jogar, que ele bater no domingo e quarta, ele vai ter só domingo. Então, vai dar tempo dele treinar. E treinador ele é, né? Isso aí ninguém tem dúvida disso. Eu, como torcedor, estou muito satisfeito com a vinda do profissional, não com as condições, mas eu não posso fazer nada em relação a isso, então me basta só tentar ver o que pode ser feito, né?
Porque as questões... Afinal, Felipe, cortando já a resenha. O
já lançou um afinal.
Lancei a brava.
O pessoal não, tá enchendo brava. Saca aí.
O Vaguinha tá te zoando. Se você tivesse com o som ativo ali, de vez em quando ele mete aquele som de criança dormindo ali.
Não, lançando a brava. Quantos meses o Sampaoli vai ficar no comando?
Eu acredito que ele vai ficar uns 2 anos. Tem esse sonho.
2 anos?
Tem esse sonho. Cara, é uma doideira.
Ele não ficou 2 anos aí no Santos.
É difícil demais. Não, outra pergunta. Cara, Sampaoli tão prestigiado aqui no Brasil. Ninguém quis o Sampaoli, além do Brasil.
É muito caro.
É só aqui, mano.
Mas é muito caro.
Pô, mas num time europeu não tem uma graninha pra...
Ah, ele bateu no Sevilla. É porque, assim, o Sampaoli ele é da escola do Bielsa, né? Então, de novo, bota a música aí, Wagner, seu viado. O Bielsa, ele não é... O Bielsa tá treinando o Leeds, cara. Entendeu? Ele não tá muito preocupado com o time que ele vai, entendeu? Ele tá preocupado com o projeto esportivo, né? Com qual, o que ele vai poder fazer, com os jogadores que ele vai poder contratar e quais são os objetivos, né? Que aquela diretoria quer com ele. Então, ele acredita muito nos dirigentes. Então, por isso que eu acho que complica bastante a relação do São Paulo, né?
Bizarro, cara. Bizarro.
Porque, assim, um dos motivos que ele não ficou no Santos e não ficou no Palmeiras, por exemplo, era isso. Dele não acreditar no projeto desportivo. Por isso que ele acaba cobrando esse... Porque, assim, pelo que eu fiquei sabendo, né, de uma fonte mais próxima, assim, é de que quem procurou agora dessa vez foi o São Paulo que procurou o Atlético. Não foi o Atlético que procurou o São Paulo, né? Que eu acredito que ele viu, depois que saiu, ele falou assim, beleza, agora eu vou ter tempo para treinar, e agora eu tenho a barganha de chegar e falar assim, vocês vão me dar a chave e eu vou tomar conta de tudo, né? Porque o Bielsa também é assim. E eu acredito, e deram a chave, cara. Deram a chave e assim, eu acredito que o Atlético vá ser um time mais over, né? Que já é, assim, eu acredito que ele vai executar o galo doido de volta, aquela pressão em cima do adversário, zagueiro lá no meio do campo, pau torando, barata voa o tempo inteiro, velho. E é isso que é a expectativa, assim, expectativa de ambas, quase todo jogo, ambas marcam quase todo jogo, né, e over, assim.
É, foi legal pro Santos pra trabalhar, é muito bom, cara, falando da nossa área aí, fica bom pra trabalhar.
Quer ver o melhor resumo que tem disso daí? Netuno, o que você acha do São Paulo no Galo? Eu gosto do Netuno porque ele é rápido, e ele, tipo assim, ele mata a pau, tem que falar, quer ver?
Não, velho, eu acho que vai dar certo. Só que, velho, o Felipe falou, essa conta vai vir, velho.
É.
Isso é meu, pelo amor de Deus, não tem explicação de pagar 1,5 milhão. Cara, vai vir a conta, não tem dúvida. E parece que o Galo não tá olhando o que tá acontecendo com o Cruzeiro, entendeu? E, velho, porra, vai vir. Vai vir a conta, não tem, porque o São Paulo sozinho, ele não vai fazer a revolução no time do Galo. Ele tem aqueles jogadores, que é um time limitado tecnicamente, muito limitado. Tem um centroavante de santo que eu vou dizer, olha, parabéns pro empresário, hein? Não sei quem é melhor, se é o dele ou se é o do Trellis, porque o Trellis jogou no São Paulo e depois veio pro Inter. Como é que pode, velho?
Se eu falar pra você que esse cara tava jogando no Schalke, o Netuno, você acredita?
Não tem, cara, não, esse... Tem muito tempo, né? Esse empresário é bom.
Jogo
é
bastante
bom demais. Sim, né?
Cara, vamos fazer as contas aqui. O Galo, com 2 anos, ele vai gastar 24 milhões com o São Paulo. Ele precisa ganhar, vamos lá, ou ganha o brasileiro nesses 2 anos, ou fica em segundo no brasileiro nesses 2 anos. Mais ou menos assim. Ou então vende metade do elenco.
Bah, mas tu tá muito otimista.
Não, por isso que eu tô falando. Da onde que esses caras que investiram no São Paulo vão tirar esse lucro? Porque assim, eu vou falar um negócio. O cara que botou grana pra trazer o Sampaoli, ele não quer saber se o pato é macho, ele quer ovo. Os caras do Galo vão ter que dar dinheiro pro maluco.
É, assim, acho que, vamos lá, assim, a gente tem que trazer algumas coisas na equação. O Rubens Menin, ele tem 50% das ações do Banco Inter e 30% das ações do MRV. Só do Banco Inter, essas 50% das ações, são 10 bilhões de reais.
Você tá querendo me dizer no final que ele vai dar dinheiro de graça, mais ou menos igual a Crefisa tá fazendo pro Palmeiras?
Ele deu, por exemplo, um lote avaliado em 65 milhões de reais para construção do estádio. O cara deu 65 milhões de reais para o Atlético, para o estádio. Ele é atleticano. O que eu acredito que está sendo feito aí é muito algum projeto pessoal do cara, desse grupo aí, entendeu? Tanto do BMG, porque o BMG ele tem o Coimbra, então quando ele compra jogador, etc., ele pode vincular o Coimbra e emprestar o Atlético, que está suave, né? E o Menin deve ter algum outro objetivo por trás, né? Não acredito que ele seja tão... Tipo assim, vou doar o Atlético para fazer a nação feliz, etc. Né? Então, eu falando do São Paulo, velho, eu acho que ele é a cara do Atlético. Aquele baixinho carequinho louco que fica pulando, xingando todo mundo, dando tapa na cara dos outros. Quando tiver o Mineirão cheio, cantando, ele vai ficar maluco, velho.
Mas com que elenco?
Que é qualquer um, velho.
Mas como é que você põe medo nos adversários com o Galo doido, aí você pega o de Santo?
Não, mas vai mandar esses caras embora, né?
Ah, vai! Vai trazer quem?
Vai trazer quem?
Os caras são muito ruins, velho. Eu não posso ficar falando muita coisa mas... aqui, velho. Porque, enfim, não posso, velho.
O legal é o seguinte: traz o Sampaoli e já começa a pagar. Deixa ele montar o elenco. Aí ele vai. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer igual fez no Santos. Ele vai catar o elenco limitado do Galo e vai, sei lá, vai deixar o Galo em sétimo lugar no campeonato. Aí ele vai chegar pro Galo e falar o seguinte: ó, tá vendo o que eu consegui fazer com esse time de merda? Agora me dá um elenco. Aí o Galo vai falar assim: não tem dinheiro, vou pedir pro meu patrocinador, o torcedor do Galo. Aí o cara vai falar: não, agora eu quero dinheiro. Eu quero retorno no meu investimento, irmão. Já paguei demais. E aí?
Não, mas a gente não pode pensar assim, não. Tá?
Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim: não me dá esforço, então eu vou embora. Vou deixar o Palmeiras me contactar de novo.
Ele vai embora, isso aí. Isso
e aí
isso
o Galo fica com o quê? Com a conta, ó.
Isso aí pode acontecer muito, assim. Muito mesmo, né? Enfim, o que eu quero dizer é: deixa eu sonhar, entendeu?
Eu tô feliz com você, cara. Eu tô feliz com você. Só que eu tenho que pensar no longo prazo. Olha o Cruzeiro.
Pra quem tá afogando, jacaré é toco, velho. Então, nós tão ali, filho. O cara chegou, o São Paulo vai treinar, vai pagar, vamos embora.
Pra quem tá afogando nos afogados da Engazeira, jacaré é toco.
Segue o baile.
Parabéns.
O que eu queria, assim, eu não tenho condições de ajudar o Atlético, entendeu?
Se você fosse bilionário, Felipe, você ia ceder um terreno de 65 milhões pro Atlético?
Com certeza. Pra quem é bilionário, 65 milhões é igual pagar uma pizza. Então, isso aí pra nada pro cara. Isso é bilhão, gente. Faz as
contas. Você é só torcedor do Galo, Felipe?
Em segundos, eu não.
Você não é só torcedor do Galo, Felipe?
Eu não,
Felipe. Puta que pariu.
Se for só uma mãe,
é isso aí, pessoal. É isso aí que vocês estão vendo. O cara critica, o cara chora, cara, e não é o mínimo só torcedor do clube.
Não sou.
É uma vergonha. Isso é uma vergonha.
Vergonha é o que eles estão fazendo. O Vitor dando coletiva, não sabe nem o regulamento. O treinador, velho, faz a substituição, velho. Não, deixa pra lá.
Vou ficando. Fala, Felipe. Solta, Felipe. Comenta, Felipe.
Não, o treinador faz a substituição, aí levanta a plaquinha com o número de jogador errado. Ao invés do cara entrar no campo, pegar o chinelo, tacar em todo mundo, sei lá, sair, sei lá, velho, faz, tá errado, não, o cara fica lá igual um dois de pau, assim, ó, tá errado. Porra, tá de sacanagem comigo. Aí depois fica lá na entrevista: ah, não, é porque perdemos, empatamos, porque não sei, pô, merda, eu tô contido aqui, porque, enfim, o pessoal tá me zoando lá, falando que eu falo demais, porra, caralho, vocês também.
Tá uma delícia o programa de hoje. Vamos começar a falar agora do que interessa, porque finalmente vai começar a fase de grupo da Libertadores da América.
Eu vou contar aqui que isso não me pertence.
E infelizmente o Galo não está participando, o Corinthians também não. Felipe e Gabigol, foi um prazer falar com vocês. Até a próxima.
Valeu, galera. Até o próximo episódio, hein? Abraço.
Vamos falar de Libertadores da América, então.
Vamos.
Netuno tá ali todo animado, porque esse ano tem Grenal na Libertadores, meus amigos.
Semana que vem, não é esse ano, semana que vem.
Que delícia, hein? Vamos analisar um pouco dos...
Já quero convidar aqui, ó, se tem alguém de Porto Alegre ouvindo a gente lá antes do jogo, fazer uma churrascada pro meu
conta. Eu vou a Porto Alegre, eu quero ir a Porto Alegre pra ver esse jogo.
Chama tá nós,
lá na sede do Grêmio Maior.
Tá maluco que nós não vamos pra Porto Alegre? Você tá louco que nós não vamos? Vamos lá, vamos fazer uma análise de grupo aqui, começando pelo grupo A. Barcelona, Júnior, Flamengo, Independente del Valle.
Flamengo Independente na cabeça.
Tem primeiro jogo.
O quê? Vamos por cara, grupo, esse Barcelona Guayaquil é bom, hein?
Grupo A.
Ah, é bom pra jogar.
Flamengo pegando o Júnior Barranquilla fora de casa. Temos cotação, filho, Gabigol, Odd Bodog?
Sim, Odd Bodog, 1,90 do
Flamengo. 1,90 do Flamengo fora de casa.
Portão fechado, hein, gente?
Portão fechado aonde?
Nesse jogo do Barcelona com o Flamengo.
Barcelona.
Putz. É Barcelona e Flamengo, perdão. Que
Júnior. Júnior Barranquilla contra o Flamengo.
Pô, tô fechado. Então deve ser o do Barcelona, perdão. Deixa eu confirmar aqui.
Pode justa?
Confirma.
O Mengão sem freio?
Eu acho. Boa, eu acho porque não tem altitude, cara.
1,90, Bodog. 90.
Mas lá a altitude é pouca, né? Não é altitude alta. É,
nem tem nada.
É uma mini altitude.
A não ser que o Borja encarne aquele Borja. Aquele que ele não foi no Palmeiras.
Não sei, não.
Mas pra mim, cara.
O Borja é um reforço bom pro Galo.
É difícil a gente não pensar em back Flamengo, né, cara?
Vamos ver como é que vai se comportar, né? Na Liberta. O Mengão.
Estresse em Bruno Henrique ainda, né, Théo? Mas com o Gabigol. Cara, o Gabigol tá fazendo gol demais, hein? Se ele não foi convocado na seleção dessa vez.
Se ano passado era um ano mágico pra ele, esse ano o maluco tá voando.
Tá doido. Tá maluco. Ó, vi esse Barcelona e Guayaquil, dois jogos deles dentro de casa, é um time que amassa bem.
Chato. É aquele time que o Groy fez aquela defesa monumental?
Isso.
Quem lembra, hein? O Groy naquele soquinho de mão fechada. É. Foi o Ariel que chutou, não foi?
Foi.
Ariel Pan.
Ariel Clarecon.
É, o cara
o mítico Groy assim,
que deu o que eu tinha parado pra separar desse grupo do Flamengo é que o grupo do Flamengo não é tão ruim quanto as pessoas aqui.
Não é.
É horrível. Não é. É Flamengo independente na cabeça.
Não é, pelo amor de Deus.
Só falta o Theo dizer que o Flamengo não vai passar nesse grupo. Dizer, aí eu tô louco.
Não vou dizer.
O Flamengo passa com
um jogo de bom. Tô só dizendo que não é um grupo tão fraco.
Não.
O Flamengo se jogar com os reservas, passa.
Depois o grupo do São Paulo
da cabeça, é muito mais difícil
aí dessa Libertadores, hein? Assim, porque o grupo do São Paulo é muito equilibrado também, cara.
Mas vamos falar do grupo do São Paulo ou vamos falar do grupo do Flamengo?
Calma,
organiza esse programa, cara. Vamos organizar esse programa aí, ó.
Esse grupo do Flamengo, o Barcelona do Equador, ele não é tão
porque ruim. Se o Felipe xingou a audiência, eu posso xingar o produtor? Agora ele não vai ligar.
Vira bagunça.
O Barcelona, ele tem um jogador, Fidel Martínez, que é equatoriano, que é muito bom jogador, 30 anos.
O Felipe é metido a puxar jogador e falar, eu avisei depois, hein?
Artilheiro da Libertadores até aqui, são 6 gols, né?
Quantos gols ele fez esse ano?
Acho que ele tem quase 10 gols na Libertadores, se eu não me engano. 7 gols, perdão.
7 gols? 7
gols, 7 gols.
Chega na 6.
Ah, tem o Damian Dias, que é um argentino ok, joga no meio de campo. Tem alguns jogadores interessantes.
Jonathan Alves, que era do Internacional, jogou nada no Internacional, mas
ele é manco, esse cara é manco.
Ah, não é manco. Eliminou o Santos na Libertadores, hein? Quem assim, lembra?
A gente não pode ter esse preconceito todo em relação a esse time do Barcelona, que é um time interessante. O Barcelona
é bom, cara.
O Júnior Barranquilla já foi melhor, né? Já foi bem melhor. Então, acho que o Del Valle, a gente viu jogando contra o Flamengo passou o carro tranquilo. Eu acho que esse grupo passa Flamengo e Barcelona.
Muito obrigado pela sua opinião, Felipe Fernandes. Vamos para o próximo grupo, grupo 2. Palmeiras vai fazer a sua estreia contra o Tigre.
1,62 odds do Palmeiras.
Odd Bodog. O que vocês acham? Pai. Audiência e Netunet. O que tu acha? Esse Tigre está na segunda divisão da Argentina?
Sim,
Agora tá, né? Aquele regulamento doido lá do...
Regulamento louco.
Segunda divisão,
cara. É aquele regulamento que é atrasar com delay. Você não cai esse ano, não. Você cai no próximo.
Puta que pariu.
É tipo assim, você caiu esse ano, mas ano que vem você joga com nós. Daí nós vamos arrumar alguém pra ficar no seu lugar, no próximo ano você cai.
Mas apesar que também aqui no Brasil teria como, né, um time jogar a Libertadores na segunda divisão, né? Se ele fosse campeão da Copa do Brasil no ano, caísse no Brasileiro,
no
ano seguinte ele estaria na Série B jogando a Libertadores também.
É verdade.
Assim, eu acho que
alguma dúvida que o Palmeiras vai ter facilidade
não,
aí?
Não.
Uma barbada.
Eu acho que esse jogo é a Bet Bodog da semana. Assim,
Bet Bodog da semana? Oh, Gabigol, você quer fazer a Bet Bodog da semana?
Manda, não. O Felipe pode fazer aí, ó. O Felipe já tocou.
Bet Bodog da semana, Palmeiras contra o Tigre. Tigre na segunda divisão argentina. O time do Palmeiras vem jogando um futebol competitivo. E o Tigre, se a primeira divisão na Argentina já tem times péssimos, o Palmeiras vai jogar com o time da segunda divisão da Argentina. Eu acredito que essa odd de 1,60 seja boa, mas eu esperaria um live para ver se dava tempo dela subir. Se o Palmeiras não deixar ela querer subir, eu acho que 1,60 também pode ser interessante.
Tá feito já, Felipe.
Alguma coisa a mais nesse grupo pra falar? Guarani e Bolívar. Guarani te lembra alguém, ou Gabigol?
Quem é Guarani, cara? Eu não conheço
Engraçado,
Guarani.
Engraçado, né? Poderíamos ter Grenal e os Corinthians com Palmeiras na fase de grupos, mas o Corinthians
cara, e não passaria colabora. Palmeiras e Corinthians fácil nesse grupo. Isso que dá tristeza.
Entendeu? Será?
Não, mas cara, a briga assim, pô, sacanagem, né? Ganhar do Bolívar do time.
O adversário do Palmeiras é só altitude?
Com o Bolívar, sim.
Só?
Sim.
Então, pô, deve ser primeiro
grupo. Cara, esse time do Bolívar é horroroso. Horroroso. Nossa senhora. Aliás, todos os times bolivianos são muito ruins. O problema é que quando chega o jogo dentro de casa, aí eles dão um jeito de ganhar por conta da altitude. A bola corre mais, os caras tá lá no aparelho de oxigênio, entendeu? Mas, cara, dentro de casa também. É outro jogo que, pra mim, o Guarani vence tranquilo. Aliás, o Guarani é um time bem arrumado. Se jogar naquele estádio lá, que é o principal, e tem um gramado bom, É uma equipe que sabe tocar a bola, sabe sendo contra-ataque. Acho que o Guarani também vence, cara.
Eu acho que o Guarani passa junto com o Palmeiras.
É, dos
vamos falar desse melhores. Grupo...
1,50 lá de Guarani, tá? Pra galera aí antes de perguntar.
Esse grupo C tá cheio de medalhão, né? O Colo-Colo, o Peñarol. E aí temos aí o nosso amigo Atlético Paranaense, que tá todo reformulado.
Sem o Rony agora.
Sem o Rony agora, tá difícil. O Atlético Paranaense vai começar contra o Peñarol em casa com odd 1,80, Gabica?
1,77. 177, e... ótimo. Cara, eu não tô confiante.
Tá justo, cara. É que o Peñarol, vamos falar sério,
o Peñarol já foi time, né?
Desde a época que o Francesco ali cobrava falta e fazia gol lá, o Peñarol, velho.
Já foi time, o Peñarol, é muito grande. Mas
mais o Peñarol do Cebola Rodrigues, eles estão com um atacante espanhol lá, o Xisco. Jogou bastante.
O time do Atlético Paranaense tá totalmente banguela. Pelo amor de Deus, gente.
É, mas, cara, é um grupo. Vamos lá, né? Porra.
A torcida vai ter que apoiar bastante ali, hein? Porque
passa
vai
fácil. Ter que
tirar,
passa fácil. Lá. Passa rindo.
Eu acho que se tem um time que pode se complicar é o Atlético Paranaense.
De forma alguma. Quanto o George Wilstermann, o Peñarol e o Colo-Colo, não tem
como. Olha só.
Não, tem, ganha as três em casa, já fez 9 pontos, vai ganhar uma outra fora, já foi pra 12.
O Boca também, tinha ganhar todas.
Então. Ah, mas o Boca não é o George Wilstermann.
Mas tu lembra do Thiago Nunes falando, tu pode apostar que nós vamos passar lá na Bomboneira.
Não, o Thiago Nunes não é apostador, ele é até
grupo. Futebol, e olha lá, tem um monte de gente que não é apostador dando tip aí. Vamos pra próxima, grupo D.
Já olhou teu Instagram, o livro, abre o Instagram.
O Instagram, meu Deus. Grupo D.
É do chão,
né? Esse grupo é lindo, hein? Maravilhoso esse grupo. Meu Deus do céu. River Plate, Binacional, não faço ideia quem seja, LDU de Quito e São Paulo. Gabigol, você que tá aí perto de São Paulo, analisa esse grupo pra gente. É o novo São Paulo com o Diniz ou é o mesmo Diniz no São Paulo?
Jogou bem contra a Ponte Preta nesse final de semana. Não vem jogando mal, né? A questão é que realmente a bola não tava entrando, né? A gente tem que ser justo com o São Paulo. Você vê que ironia, né? São Paulo, bola não entrando, né? Enfim. E vai pegar o Deportivo Binacional, que é uma equipe jovem, se não me engano, tem 9 anos só de história, se eu tiver certo. Eu sei que jogou 2 vezes a primeira divisão e venceu uma no campeonato aí peruano. E tem a questão de altitude de... Nos, quantos metros, Vaguinho, sabe? 3? 4 mil? 4 mil, então... É um grande... Assim, além de equipe não ser... Ah, meu Deus, eu não conheço muito bem a equipe, sabe? Mas tudo assim, igual tem o Andrés lá, que é uruguaio. Então ele acompanha bastante esses campeonatos aí. Da...
Escola Municipal Deportivo Binacional. Pô, parece onde eu estudei.
É, cara. Pelo amor de Deus, velho. E assim... É um grupo onde o São Paulo tem esse problema da questão da atitude. Provavelmente, quando pegar o Binacional dentro de casa, vai passar o carro, mas pode perder pontos fora de casa aqui. River Plate, a gente sabe, não precisa nem apresentar. E LDU, que tem uns medalhões, né? Inclusive, o próprio Antônio Valencia tá na equipe, que é um time perigoso, também tem altitude de Quito, né? Então, além da LDU ser uma... Por exemplo, eu vi na Libertadores passado, gostei do time da LDU. Eu não vi se mudou muito. E tem o Sornosa, ó. Aí já não é um reforço, né? Então provavelmente deve ter dado uma caída aí.
Um cospe no prato. No...
Não, nunca gostei do Sornosa. Mas falando de odd aí pra esse primeiro jogo, se é estreia São Paulina, tá bem precificado aí na questão da altitude mesmo.
Altitude.
Deportivo Binacional 2,50 no Bodog, 2,85 São Paulo.
Tá justo.
Aí. Eu acho que é justo.
Vai complicar muito a vida dos adversários na altitude, mas quando chegar no Morumbi vai tomar sapeco.
Vai tomar sapeco. Aí já pode preparar o...
Acho que um empatezinho do São Paulo é massa lá.
Agora, vou dizer uma coisa, hein? Até agora eu botei ficha em todos os brasileiros. Aqui o São Paulo, olha do jeito que o time tava...
O que vocês acham do Pato voltando a jogar? É só...
Algum dia ele jogou?
Ok. Pergunta pro Barcelona no Camp Nou, o que ele fez lá.
Não sei. Não, foi um pouquinho. Gabiru. Cara, esse
São Paulo... Tô falando da Champions League, ele passou o carro com 1 minuto de jogo lá.
O São Paulo tem tudo pra se complicar nesse grupo, hein? Tudo pra se complicar nesse grupo.
É que assim, o Diniz não sabe jogar recuado. O Diniz vai jogar pra cima. Tem até pessoas que comparam, o São Paulo quando jogou contra o Flamengo, jogou recuado e segurou o empate. Cara, o Diniz tinha acabado de assumir e não tinha treinado a equipe ainda.
Pô, vamos falar uma coisa sobre o Fernando Diniz também. Tá na hora de ele fazer um trabalho bom, né?
Tá na hora dele só se parar de ser o queridinho, né, e dar alguma coisinha, né?
Dar resultado. É,
vamos falar sério, porque, pô, já foi um monte de time e tipo, ah, agora vai, revoluciona, pai.
E essa questão, eu tava falando do jogo da Ponte Preta, é outro jogo que o São Paulo tacou bastante, mas mesmo assim acabou sofrendo um gol da Ponte. Então, difícil uma partida que o São Paulo não se expõe tanto. Eu sei que é o estilo do time, mas assim, é como eu falei, São Paulo, não tá entrando, entendeu? Aí dessa vez fez dois gols. Aí pode tomar um golzinho e já complica.
Eu acho que é, aproveitando que você tocou, Gabigão, acho que é muito bem lembrado aí que o time do São Paulo, ele gosta muito de assumir risco, né? De tocar muita bola, etc. Se a gente lembrar, por exemplo, o Flamengo, que tem jogadores muito técnicos, quando jogou com o Del Valle na altitude, sofreu um pouco para acertar a passe. Então acho que pode ser um fator importantíssimo para esse primeiro confronto, né? Que a gente sabe que o São Paulo gosta de jogar tocando passe em demasia, né? Assumindo muito risco, etc. E lá vai ser mais difícil acertar os passes.
Então,
eu tomaria muito cuidado.
Pra mim, cara, São Paulo é questão de maturidade.
É uma partida que eu gostaria de ver de fora, sabe? Pra ver realmente.
O grupo do São Paulo é um grupo experiente. Tirando o Binacional, o River Plate e a LDU são times experientes. Se o São Paulo, eu acho que o São Paulo só se complica se complicar com ele mesmo. Precisa fazer os resultados no Morumbi e precisa saber jogar fora de casa. Às vezes um empate é melhor do que ficar se arriscando, entendeu? Às vezes fez 1-0, dá pra poder administrar o jogo. Não é questão de morrer e ficar segurando e esperar tomar um empate, mas às vezes é bom um resultado ganhando pelo menos 1-0 fora de casa. Vai precisar ser experiente e maduro.
Aí que tá, Theo. Aonde ele vai encontrar esse resultado? Por exemplo, Binacional é tecnicamente a equipe mais acessível para ele vencer, né? Mas tem a questão da altitude. Aí você pega o River, naturalmente a gente imagina que o São Paulo não volte com um grande resultado. Lutar com um empate é maravilhoso. Monumental. Aí você vai pegar ele de novo também, cara, talvez, não sei. Aí vem, imagina se acontece aí na volta. Binacional vai,
não,
consegue
ser. Lembrando que não tem mais ganso pra ficar dando caneta em Argentina.
Quem perder ponto pro Binacional não vai classificar.
E além disso, né, Neto? Um jogo em casa do São Paulo vai ser muito importante, né? Ele tem que vencer os
caras. Demais, cara, demais.
Isso vai gerar
o uma pressão. O Binacional só tá aí pra poder tirar ponto dos caras em casa.
É o grupo mais encardido aqui dessa Libertadores, velho.
Quem não fizer 6 pontos contra o Binacional vai ficar.
É verdade. Grupo E, finalmente chegou. O grupo do Grenal. América de Cali, Universidade Católica, Grêmio Internacional.
Grupo de la Muerte.
Grupo de la Muerte. Felipe Fernandes, analisa sem clubismo esse grupo pra mim, porque o Netuno tá doido ali com
Felipe, só com os velhos. Analisa o grupo do Galo?
Vai, Felipe.
Não, Felipe, fala, Felipe. Não, não vou falar. Vai, Felipe, fala, Felipe. Não, não
vou falar. Não, assim, o que eu acredito, o América de Cali é um time, eu acredito que seja o mais fraco dos quatro.
Baita time bom pra caramba, velho. Esse América de Cali é encardido. Lembrando que o Grêmio já ganhou lá uma Libertadores, gol do Dinho, né? Pênalti em cima do Alexandre Xoxó.
Alexandre Xoxó.
Isso aí.
No turno do tempo.
Tem a Universidade Católica, né? Que é um time chileno.
Líder do chileno, né?
Felipe, você me desculpa aqui, uma piadinha. O nosso amigo Lucas Shed perguntou se o Galo está no grupo do Binacional. Hã?
Hoje tá foda. Universidade Católica, que em 6 jogos ganhou 5 e empatou 1, né? Tá bem lá no campeonato chileno. E aí a gente tem o Grêmio e o Inter. Tenho certeza que hoje o Grêmio é mais time que o Internacional. Vai ser um grupo difícil. E eu não vejo, sendo bem sincero, eu não vejo os dois brasileiros passando no grupo. Ficaria surpreso de ver os dois brasileiros passando. Acho que o Grenal vai ser muito importante, para decidir qual dos brasileiros que vai passar ali. Hoje eu vejo um Grêmio com muito mais capacidade de criar chance de gol do que o Internacional. Acho que o Internacional do Coder é um time que está crescendo, mas depende muito do físico dos jogadores. É um time que, fazendo uma analogia barata, ele tenta ser o River Plate, né? Mas acho que falta muito tempo de trabalho e um pouco mais de qualidade nos jogadores. Acho que o Coder fazendo um trabalho ok, início de trabalho, com as peças que tem, mas ele precisa ainda de mais qualidade no meio de campo, tanto que ele está pedindo o Arangues, né? Um jogador mais de passe, com um pouco mais de qualidade, um jogador que hoje está no Leverkusen. Mas assim, eu vejo o Grêmio mais completo em relação ao Internacional. Mas eu ver e o Grêmio ir lá e fazer são outra história, né? E aí já fica pro Fábio Bump analisar. Ah, o pessoal tá perguntando como assim tenta ser o River. O River Plate é um time que controla muito bem o espaço e controla muito bem o ritmo da partida. Quando ele vai subir para pressionar, em que setor do campo ele vai deixar o time adversário tocar a bola. E o Inter tenta fazer isso, certo? O Kudê, quando ele treinou o Racing, é um treinador que fazia muito bem a marcação alta, pressiona, e depende muito do vigor físico dos atletas. Ele é aquele treinador que o time tem que estar muito bem fisicamente. E nessa... Nós estamos em março, velho. Não sei se o Internacional ainda está no pico ali do físico, né? E o Grêmio é um time muito mais técnico, né? Então eu acredito que isso pode dar mais vantagens ao Grêmio. E a Universidade Católica, como eu disse, não é um time tão bobo assim. Então acho que para passar dois brasileiros, acho que acredito que teria que ter uma Universidade Católica aí deixando um pouco a desejar.
Puxando só o odd do Inter aqui, ó. 1-7-1 o Inter jogando dentro de casa contra a Universidade Católica. 5-25 o odd do Católica. Eu vou falar por mim. Eu vi os dois jogos do Internacional dos Libertadores, tanto, aliás, os quatro jogos, né, na verdade, os dois confrontos. Contra a Universidade do Chile foi muito bem até no primeiro jogo, apesar de não ter marcado gol, que eu acho que esse que é o grande defeito. Eu acho que concordo bastante com o Felipe falou, que eu enxergo do Internacional assim é o seguinte: a gente domina a bola, a gente domina os espaços, só que ofensivamente não encontra os espaços. Eu acho que dá uma... Sabe aquela falsa sensação de back? Por exemplo, o jogo contra o Tolima, velho, eu não achei que o Inter tava tudo isso.
Eu não achei também não.
Cara, eu não achei, de verdade. Eu achei que o Inter tava com posse de bola ofensiva, ponto. E assim como no jogo contra a Universidade do Chile, que eu acabei fechando também a posição lá, e acabei não pegando o gol do Bosquilha, foi no momento, foi um erro, um vacilo da defesa. Então eu acho que, minha opinião, o Inter não precisa evoluir muito na criação de jogada para gol, entendeu? Para finalizar no gol. Acho que esse é o maior problema do Inter hoje.
Já dá
domina a posse, tem um controle de jogo, consegue dominar seu adversário, deixá-lo longe da sua área, mas na hora da finalização ainda peca demais, cara. Peca demais na criação de jogada, só para dar o último passo para fazer o gol. Tá tendo dificuldade nisso.
É isso aí. Não tem mais a acrescentar hoje.
E aí, Netuno, o que você espera? Dois empates, duas vitórias do Grêmio, um empate pra cada.
Nós temos a odd do Grêmio nesse primeiro jogo contra o América de Cali lá.
2,60 e 2,70 do Cali. Ou seja, muito, muito próximo, né? Muito parecido.
Essa tabela, eu não gostei do título com essa tabela, porque é muito provável que o Grêmio não vença lá, tanto que as odds dizem, o empate lá não é um resultado anormal. E é muito provável que o Inter vença a Universidade Católica dentro de casa. Depois a gente tem um Grenal. Se o Inter vir pro Grenal com 3 pontos, ele vem de boa. E se o Grêmio vir sem os 3 pontos, ele tem que ganhar o Grenal. Que é um jogo sempre muito difícil. Então, é um início, esses dois primeiros jogos, até o primeiro Grenal. Se o Grêmio não ganhar do América lá, o Grenal pode daqui a pouco direcionar bem o grupo, né? E o Inter vencendo o primeiro e entrando de sangue doce, trazendo um empatezinho do Grenal lá na arena, faz 4 pontos, já tá quase classificado, entendeu? Mas é duro, eu não gostei desse grupo, achei um grupo muito parelho, mas é o seguinte, né? O time que quer ser campeão não tem que escolher grupo, né?
Tem que pegar,
passar e ganhar, era isso,
né? Lembrando que, se eu não me engano, nesse grupo que o Flamengo foi campeão nesse ano, o grupo do Flamengo não era fácil também. Não era muito fácil. E o Flamengo acabou pegando um grupo muito ruim e mesmo assim foi campeão. Então é isso, eu concordo com o Netuno. Foda-se o grupo. Se quiser ser campeão, tem que passar por todo mundo. Eu espero que o jogo do Grenal seja foda. Porque o último Grenal que eu fui foi uma merda. O Lomba conseguiu ser expulso, o jogo foi uma bosta e o Grêmio ganhou num jogo xoxo. O último Grenal também foi expulsão.
Grenal não tem sido um jogo muito, muito visto. Nunca foi um jogo vistoso para se olhar o Grenal, né? Tirando raríssimas exceções, nós vamos a encontrar por aí. Realmente, Grenal é um jogo ruim de futebol. Um jogo muito obrigado, jogo ruim. Não, não costuma ser um jogo bom, não.
Boa. O grupo F nós não temos brasileiros, temos o Racing, que é o time do Mauro César Pereira. O Aliança Lima, o Nacional, Estudiantes Mérida. Sinceramente, não sei o que opinar aqui. A gente pode passar para o grupo G, que é o grupo do Santos. O que esperar do Santos com o Jesualdo?
Nossa, fica em primeiro fácil.
Olímpia, que é um puta time.
Olha, Netuno.
O Defensa e Justiça.
Não existe esse Delfim menos ainda. O Santos vai passar.
Delfim é o time Golfim.
O Santos faz 12 pontos. 6 contra o Delfim, 6 contra o Defensa e Justiça. E vai decidir o primeiro e segundo lugar com o Olímpia do grupo. Não tem outro.
Essa é a opinião do Netuno. Eu sinceramente não concordo, não.
Eu gosto muito.
Para mim, o Santos passa vergonha na fase de grupo, não passa do...
Do trabalho feito pelo Hernan Crespo no Defensa e Justiça. Eu gosto, eu tenho gostado. O Olímpia, a gente tá sabendo que ligou o modo Futebol Manager aí, né? Trouxe o Adebayor. Eu vi o jogo do Olímpia, que ele classificou agora pela pré-Libertadores. Não achei essa Brastemp toda. Acho que o Delfim realmente é o mais fraco dos quatro aí. O trabalho do Jesualdo, o problema, a gente comentou aqui, né, quando o Jesualdo chegou no Santos, que ele é muito diferente do Sampaoli, e aí o pessoal não tá querendo aceitar, sabe? O Jesualdo é um bom técnico, ele se conhece do riscado, sem dúvida nenhuma. A questão é, a torcida tem que entender, e o grupo que foi vice-campeão com um trabalho completamente diferente, não sei se vai conseguir assimilar as ideias do Jesualdo, entendeu?
Foda aí, esse negócio de expectativa, né, meu?
E assim, eu realmente não tenho gostado muito dos jogos que eu vi do Santos.
Eu não gostei.
Os jogos
vai
que
passar,
eu vi...
Vai passar assim, muito fácil.
Não, é acessível.
É um grupo acessível, sim.
Mas hoje, desses quatro aí, o futebol que eu tenho mais gostado de ver era o Defensa e Justiça. Só que o Defensa e Justiça tem muita limitação. Tem que lembrar disso.
Meu Deus, imagina se eu limitado. Imagina os torcedores do Defensa e Justiça
tem analisando. Torcedor, velho.
Eles olham pro Santos, porra, é um cano, velho.
Então, mas aí é pau a pau, né? Não tem torcedor.
Não, não tem como.
Assim,
as oitavas, pode botar aí. Não tem
como. O Gualdo Netuno já falou, assim, o segredo desse grupo, pra mim, vai ser o Delfim. É o Delfim. Quem perder ponto pro Delfim vai ficar em terceiro lugar, entendeu?
Eu acho que se o Jesualdo sair aí...
Olha o Bodog, Gabica, para a estreia do Santos.
Estreia do Santos, hein? Que tristeza. Peraí, deixa eu pegar aqui a odd que
estreia
tá...
Estreia do Santos, fora de casa contra o Defensa e Justiça.
3,30 olha do Santos, Defensa e Justiça a 2,20.
E aí, Neto, não é back?
Back, Santos.
Tá, cara, eu não gostei nem... Porque assim, eu tenho bastante acesso aqui, né? Com o Paulista, né? Vejo o Paulista. E estão pegando o pé desse Jesualdo, hein? Fez um cara, jogo de trocação contra o Palmeiras no final de semana.
Veio um cara careca baixinho, os caras falaram, é nós de novo esse ano e realmente não vai rolar.
Não, escreveu assim, português hoje em dia é certificado de qualidade, né? Com todo respeito aos portugueses aí, tá? Mas tô falando na questão técnica, os caras... Depois que o Jorge... É sempre Brasil, cara, mas Brasil é uma modinha do cacete, velho. Vamos falar a verdade, Brasil é uma modinha do cacete.
Olha esse elenco do Santos. Pelo amor de Deus, o São Paulo tirou leite de pedra ali, gente. Não dá pra tirar leite de pedra duas vezes.
Cara,
é méritos... Eu não sei se ele vai fazer isso no Galo, não, viu? Porque lá é...
Deixa meu Galo, velho. Deixa meu Galo quieto, tá bom.
Vamos falar por último do grupo H. O Boca Juniors pega o Caracas, o Independiente Medellín e o Libertad. Tá fácil pro Boca? Ou é mais uma Libertadores onde o Boca vai jogar mal, faz de grupos e no mata-mata vai crescer?
É. Exatamente. Como padrão Boca, né?
Padrão Boca. Passa a Boca?
O Boca não tem um grande time, velho, mas passa, né? O
Boca tá jogando bem no Campeonato Argentino. Pau com o River ali. Boca, última rodada, se não me engano, é agora, não é, Vaguinho? Ó. Confirmou o produtor aqui
do Mingo. Eu não, assim, sinceramente, eu não gosto muito do time do Boca, assim, jogando, mas. Pô.
Mudou bastante.
O Gavinha acabou de falar de mudou de técnico aqui, tá bem. Vamos ver a odd do Boca aqui então.
Fala pra
Boca
mim.
Juniors Boca fora de casa contra o Caracas a 1,60. Teve um brasileiro que pegou o Caracas na temporada passada, Libertadores, não teve? Passou o carro, velho. Passou o carro. Caracas. Eu vou tentar lembrar. Eu vou tentar pegar isso daí.
Assim, a gente tem que. Esse grupo, pra mim, o Independiente Medellín tem um bom jogador lá, que é o Ricaurte, que é um meia. Ele é um pouco mais velho. Tinha o Germancano, perdeu. O Germancano. Mas as duas forças desse grupo são Boca e Libertad. Libertar aí, que é o líder do Campeonato Paraguaio, com 5 vitórias no certame até então. O Boca, eu não gosto do futebol do Boca. Não gosto. Acho gol, já que falei. O campeonato argentino tá no nível baixo. Falei bem do Defensa e Justiça, mas eu falei bem do Defensa e Justiça porque a gente tem esse preconceito muito grande. Mas quando a gente vê um Boca e um River, a gente respeita mais. Então essa é a questão da expectativa. Né? O time é limitado, né, do Defensa e Justiça, mas o Boca tem muitos jogadores com mais capacidade técnica, mas tem muito famoso come e dorme, né? Jogador que chega para aposentar. A gente tinha o Zárate, a gente tem o Tevez, né? Eu nem sei se o Zárate saiu do Boca.
O Ábila é o atacante, né?
Já, o Ábila já diz também. Muito isso, né? Então, sim, é um time que dele tá melhorando. Mas eu acho que para ser campeão, por exemplo, ainda falta alguma coisa. Mas para passar desse grupo, acredito que seja suficiente. As duas forças maiores aí, para mim, que passariam, seriam Boca Juniors e Libertad.
Vamos encerrar, então, o programa e o assunto Libertadores dando palpites, que é a melhor coisa que tem na vida, né? O Instagram tá cheio. Vamos fazer um palpite de...
campeão.
Decepção da fase de grupo. Não, só fase de grupo. Decepção da fase de grupo e... vamos dizer assim, o time que vai lavar a égua nessa fase de grupo vai levar tudo. Só brasileiro. A gente não é gringo, a gente vai falar de gringo. Só brazuca. Netuno, maior decepção da fase de grupo brasileiro.
Eu acho que passa todos, assim. O único que pode ter um pouco mais de dificuldades, mas não é uma decepção, é o São Paulo, eu acho. O resto tudo passa o rodo, tá tudo muito classificado, vamos se encontrar nas oitavas.
Que Gabica. Isso?
Ah, o momento do Santos é ruim, mas como falei, o grupo de São Paulo é muito complicado, cara. São Paulo.
São Paulo também. Felipe Fernandes.
Cara, acho que o Santos aí tem uma situação que pode dar merda, muito por ambiente externo. Acredito que o São Paulo não vai ter tantos problemas assim, né? Eu chutaria Santos.
Eu fico com o Atlético Paranaense, pra mim.
Não, esqueci do Atlético Paranaense, verdade.
Agora, lavando a égua, brasileiro.
Calma, Felipe, que eu vou mudar. Volta!
Atlético Paranaense.
Beleza. Depois nós vamos anotar isso aí pra jogar na cara da galera. O time que vai lavar a égua na fase de grupos.
Ah, o Mengão sem freio, né?
Palmeiras.
Flamengo.
Gabica.
Flamengo.
São Paulo vai lavar a égua.
Vai lavar porque o grupo é difícil. São Paulo
você lavar a égua e passar o carro, caralho.
Não, mas o Netuno tá fazendo back e lay ao mesmo tempo, cara.
O Netuno tá fazendo.
Uma free São bet, Paulo. Sure bet.
Pra quem não sabe o que é free bet, tá aí.
Não, time que vai decepcionar, São Paulo. Vai lavar a égua, São Paulo.
Eu não disse que vai decepcionar, mas é o time que vai ter mais dificuldades. Entendeu?
E quem vai ter mais facilidade?
Ah, quem vai ter mais facilidade?
Sim.
Ah, bom, então tá.
Quem vai lavar? Vai... Não vale o Grêmio, vale o Grêmio.
Grupo fácil pra caramba ali, aquele grupo do Flamengo ali, aquele grupo ali, vai passar de 18 pontos.
Boa. 18 pontos. Então é isso. Ficamos com é opiniões isso? De que...
Peraí.
O quê?
Ah, não,
bolão?
Não, pra ver quem vai ser o campeão, os palpites do bolão.
Ah, já vamos meter um campeão aqui?
Claro, começa amanhã, não. Então quer meter
bora.
Na semifinal? Tem que gravar hoje o campeão.
Então vamos pegar as odds de campeão. Bora, Gabigol. Puxa, bora.
Já tô com a odds de campeão aqui no jeito, já. Flamengo, nada, tá Flamengo a 5, River a 8, Palmeiras a 10, Boca Juniors 13, Grêmio 15, Inter 19, LDU, cara, 19. Aí depois vem Atlético Paranaense 26, Racing, São Paulo 26. Cara, você vê como o grupo pesa? Olha onde São Paulo tá. Era pra estar mais à frente do Atlético, pra pelo menos a minha visão, né? Mas o grupo tá pesando aí. Enfim, depois do resto é só de alto. Vocês podem perguntar aí que eu toco.
Palpite de campeão. Não quero saber de ódio, quero saber de palpite. Qual é o campeão da Libertadores 2020, Netuno Fábio Bank?
Cara, vocês não precisam nem dizer, né? Tricolor gaúcho, mate lá.
Tricolor gaúcho, lá.
E, meu,
de horror, né?
Nossa, Você tá louco?
Meu Deus do céu, nunca.
Me perguntar quem vai ganhar
Libertadores. Campeão 2020 Libertadores. Estaremos lá no Maracanã, hein?
Eu chego dentro de falar de São Paulo, pô.
Tá louco?
Cara, difícil, velho. Difícil. Mas hoje, pelo futebol que eu vejo sendo apresentado, acho que ninguém bate o Flamengo.
Muito obrigado. Gabigol.
Lubista.
Rapaz.
Gabigol vai ser Corinthians, velho.
Não, é Flamengo, cara. Flamengo.
Ah, hoje eu não vejo como. Vamos falar Flamengo.
Não, não tem como, velho. Assim. Não tá falando de óleo, tá falando
é mata-mata, de mata-mata, né, parceiro? Não tem essa. A hora que o calo aperta, às vezes o time bom não vai aguentar. Pra mim, dá Atalanta. Vambora.
Não, tem essa, dá seu palpite, pô. Vai passar só nós, vai passar vergonha aqui?
Cara, campeão esse ano. Acho que o Flamengo não vai ser bicampeão. Acho que campeão esse ano. É o Boca Juniors.
Boca Juniors.
É o Boca Juniors.
É isso. Poxa.
Tem uma múltiplazinha pra gente fazer nessa rodada? Gosto.
Vamos.
Vamos fazer uma múltiplazinha, a gente manda lá, já mandou.
Múltipla de match odds?
Isso.
Isso.
Palmeiras 1,60 já metemos.
Acho que o que a gente sabe? O que, que a gente acha de botar no Telegram, no Instagram, os jogos dos brasileiros, pro pessoal votar. E aí a gente seleciona uma triplinha. O que, que vocês acham?
Não, nós vamos meter aqui agora.
Saca a ficha aqui.
Vamos lá, galera. Nós.
Foda, vai. Vamos.
Primeiro, Palmeiras vai ganhar fora de casa do Tigre.
Palmeiras,
tá, então.
Tá decidido.
Palmeirão lá, então.
Não, é uma bosta. Grêmio e Inter. Grêmio vai jogar. O Netuno falou que o Internacional ganha do América de Cali, é isso?
É, não.
É puro, hein?
Internacional vai pegar a Universidade Católica.
Eu não tô vendo o jogo fácil pra colocar aqui.
Eu não meto
tá difícil.
É duro, hein?
São Paulo, você pode betar num over aí. Ah, só match odds.
Não, é só match odds.
Pô, match odds.
Flamengo contra o Júnior, match?
Flamengo contra o Júnior.
Flamengo e Júnior Barraquilha, fora de casa.
Não, temos Palmeiras, back Palmeiras e back Fla.
Ah, esse back Flamengo é fácil.
Duplinha, beleza, já temos dupla. Mais uma?
O São Paulo é contra quem?
Contra o Binacional.
Só que é muito altitude lá.
Pô, 3 e...
É muito altitude, Antônio, é muito altitude.
Não dá.
É quase 5 altitude.
O Santos joga com o Defensa e Justiça.
Não.
Ah, só... não, também...
Segurinha só o Palmeiras e o Flamengo, velho.
Palmeiras e Flamengo, duplinha?
É.
Duplinha, então. De alta. Vamos bater mais uma?
Pelo amor de Deus.
Horrível, vamos meter mais uma. Bota a pedrinha pra cima.
Dos que sobraram aqui, eu colocaria pra match odds, colocaria o Inter, que joga dentro de casa, né? Também não acho que vai ter facilidade. Entendeu? Porque depois...
Inter e quem?
É, Inter e Universidade Católica, líder chileno, 1-7-1 odds.
Não, o Inter não vai ter facilidade com esse time, não.
Cara, mas o outro brasileiro, o Santos pegando de defesa fora, São Paulo na altitude.
Odds do Santos é uma bosta, o odds do Atlético Paranaense tá ridícula.
Tá, vamos pegar os outros times aqui, cara, a gente tem, até o Guarani em casa. Olha o Guarani em casa aqui, 1,50.
É, o Guarani contra quem?
Contra o Bolívar, pô.
Pode ser. Pode ser, então. Quanto é que tá? 1,50? Pode baixo, hein, meu? Pode de tripinha com pode de 10.
Não, tá louco.
Quanto tá isso aí, Gabi?
Se a gente tem que bater.
Tá dando aqui.
Não, eu gosto de... Pra fazer multi pra ganhar 2 contas, eu não entro, não. Eu gosto de odd 50 pra cima. PC que sabe. O PC gosta de... O PC às vezes manda um monte... Sábado de manhã o PC me manda um print. Tem uns 70 resultados assim, ó. Daí ele coloca 10 centavos pra ganhar 1 milhão de dólares. E no final de semana ele me manda e fala, puta, fiquei por uma, caralho. Vambora. Depois a gente posta essa triplinha lá no Telegram. É isso. Agradecer a audiência e a paciência de todos vocês. Na quinta-feira, depois dos jogos, temos nós aqui de novo no BetCast para falar com vocês. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela parceria. Se você não deixou o like nesse vídeo, por favor, não se esqueça
like
de voltar aqui para dar o like. Você que está escutando aí na sua esteira de manhã ou estão cagando, você entra no YouTube e deixa seu like. É muito especial para a gente. Mostra sua solidariedade. O nosso produtor também está mandando um abraço para vocês. Ficamos por aqui. Quinta-feira estamos de volta. É isso. Muito boa noite.